Uma pessoa disse que foi falado numa partilha recente que deve haver uma ruptura dentro de nós, isto é, que nós devemos desconstruir o nosso ego humano. Então a pessoa está dizendo que ele não deve construir mais nada. A gente precisa ver o que foi dito e não o que não foi dito. Aqui ninguém falou jamais que não se deve construir coisa alguma. O que se falou foi que nós temos como tarefa, neste nosso nível evolutivo, de ir desconstruindo o nosso ego humano, para que o nosso eu superior, o nosso ser superior, possa ir tomando o lugar desse ego humano na nossa vida. Isto é o que foi dito. Mas não foi dito que não se deve construir nada mais. Então, para nós assumirmos esta tarefa muito atual para a humanidade inteligente, para nós assumirmos esta tarefa atual de ir desconstruindo o nosso ego, de fazer com que o nosso ego vá perdendo importância, para que a nossa alma, o nosso ser superior, possa ir tomando o lugar dele na guiança da nossa vida, é óbvio que para fazer isto, você precisa estar na busca do seu eu interno. Porque se você não busca o seu eu interno, se você não busca o seu interior, aonde há um núcleo de consciência sábio e não humano como o ego, como a personalidade. Então, se você não busca este ser interno, como é que você vai desconstruir o ego? Com que você vai ficar? Então, tudo tem a sua ordem. Isto tudo faz parte de um processo evolutivo nosso. Então, quem não está buscando o próprio ser interior, quem não está buscando o próprio eu interno, quem não está buscando o eu divino em si, não tem nada que ir desconstruindo o ego, porque ele precisa do ego para estar resolvendo as coisas aqui. Isto é o que foi falado. Agora, o que disseram aí fora que nós falamos, eu não sei. Então, se uma pessoa não está buscando o seu eu interno, se uma pessoa não está buscando viver guiado pelo seu eu interior, pela sua alma, como é que ele vai desconstruir o ego? Ele nem vai ter energia para desconstruir o ego, mesmo que ele queira. Ele precisa estar buscando a consciência superior nele mesmo, para dessa consciência superior vir a luz, a força, a orientação, vir a substituição deste ego humano e material que governa quase todos. E outra pessoa disse o seguinte, que numa partilha recente foi lido que nos momentos críticos nós deveríamos estar com todos os nossos documentos de imóveis em dia. E no caso de quem ainda não está em dia com esses financiamentos. O que está no fundo dessa declaração, que nós temos que estar com os nossos compromissos em dia, principalmente quando chegar os momentos críticos, isto é porque nós temos que estar em harmonia com as leis da Terra. Porque se nós não estivermos em harmonia com as leis da Terra, nós não temos permissão kármica para entrar em outras leis. Então, durante a transição da Terra, durante o que está a caminho, já está bem próximo, segundo o que se informa, durante a transição da Terra, nós teríamos que estar em dia com as leis da Terra. Disto é que se trata. Porque se você não está em dia com as leis da Terra, como é que você pode entrar nas leis de mundos superiores? De planos superiores. Então, quando se fala de estar corretamente posicionado diante dos compromissos kármicos que se toma aqui neste mundo, na superfície desta Terra, Isto quer dizer que para nós entrarmos em leis superiores, para na hora do resgate, podemos estar transladados ou transmigrados, dependendo do caso, para mundos que estão em outras leis, nós não podemos levar débitos daqui, que é um mundo inferior. Nós temos que estar em dia com este mundo que, entre os milhões de mundos, é um mundo inferior, considerado inferior. Então, nós temos que estar em dia com este mundo para podermos entrar em outras leis. Isto é o que foi dito. E nós sabemos, por exemplo, isto já vem sendo anunciado há muitos anos, neste grupo faz 20 e tantos anos que se está anunciando, que esse sistema econômico iria falir. Esse sistema econômico está falido e só não vê quem não quer. Quando se vê a quantidade de seres miseráveis que nem têm o mínimo, o básico necessário, isto é um sistema econômico falido. Agora, dizer isto, ninguém acredita, porque as riquezas estão aí, há pessoas ostentando riquezas e tudo mais. Mas isso não quer dizer que o sistema não estivesse condenado à falência. E agora se está vendo que os maiores sistemas estão praticamente em crise aguda. Então, nós teríamos que estar dentro das leis, aqui nesse sistema. Porque senão, como podemos entrar em outro sistema? Isto é kármico. Isto é o que foi dito. E que, nos momentos críticos, nós não deveríamos ser apanhados com débitos impagáveis aqui. Mas devíamos ordenar a nossa vida, o que não é muito difícil, porque basta nós estarmos conectados com a ordem e com a organização, o sétimo raio está presente, e o sétimo raio vai fazer com que a gente dê os passos corretos. E uma pessoa está perguntando como ela faz para aquietar o seu corpo emocional astral, se posso oferecer algum exercício. O melhor exercício que existe é fazer o bem. Este é o melhor exercício que existe. Então, é fazer o bem, porém, sem esperar recompensas. Fazer o bem até é simples, porque tem pessoas vaidosas que gostam de fazer o bem. Não tem nada que gostar de fazer o bem. Você vai fazer o bem porque deve fazer. Então, o melhor exercício para você aquietar os seus corpos, principalmente o emocional e principalmente o mental, é você fazer o bem, sem esperar recompensas. Quando se vai fazer algo positivo, se faz algo positivo e se vira as costas para aquilo, não quer nem ver o que aconteceu. Tem nada que colher frutos de coisa alguma, achar que tem que ser reconhecido, fazer o bem e mudar de assunto. Disso se trata. Se quer realmente se harmonizar e se equilibrar com o universo. Porque se faz o bem, não é para receber pagamento. Se faz o bem, não é para adquirir valores morais ou espirituais. Se faz o bem por amor, simplesmente. E quando se faz o bem por amor, nem se tem a necessidade de ver o que aconteceu ali. Que dirá esperar resultado? Que dirá esperar agradecimento? Então, fazer o bem, normalmente, muita gente faz. Mas nem por isso se alinha com aquilo que é um propósito maior. Porque ele está esperando resultado. Então ele está comerciando com o bem. Isto chama-se comércio. Fazer o bem para receber resultado, fazer o bem para ser reconhecido, isto é comércio. E com o bem não se faz comércio. Aliás, com a energia não se faz comércio. A gente faz comércio aqui na superfície desta terra, mas não com a energia e nem com o bem. Faz-se o bem pelo bem, senão estamos comerciando. Está claro isso, não para todos? É um comércio. Você fazer uma coisa e querer recompensa, querer agradecimento, querer reconhecimento. É um comércio nesse nível. E aqui uma pessoa está perguntando quais as recomendações necessárias para um grupo que se dedica à sintonia com os discos solares, os centros planetários e com os retiros intraterrenos, qual é as recomendações para este grupo? E se há alguma restrição na quantidade de pessoas e de membros? Qual é a importância de um trabalho como este? Veja, quem tem todas essas perguntas não está sabendo como fazer esse trabalho. Porque nós não fazemos contato nosso com coisa alguma superior. Nós não podemos dizer, eu quero fazer um contato com o disco solar e parto para fazer este contato com o disco solar. Ou parto para fazer um contato com centros planetários. Isto é um engano, uma adornal, isto é uma ilusão. São estas consciências superiores que fazem o contato conosco. Nenhum de nós tem capacidade para fazer contato com centro planetário algum. E quando a gente pensa que a gente está fazendo, está enganado. Porque é o centro planetário que está fazendo contato conosco. Porque vê, porque percebe que a gente está com isto como prioridade. Como prioridade, não só com vontade de fazer isto, ou com necessidade de fazer isto. A consciência superior se abre ou se aproxima daqueles que estão preparados para estarem na consciência superior, e não só aqueles que querem estar na consciência superior. Então, ninguém pode fazer contato nem com disco solar, nem com centro planetário e nem com retiro intraterreno algum se eles não fazem contato conosco. São eles que nos reconhecem e que devem ter algum karma conosco, devem ter alguma relação conosco, e sabendo que nós somos parte daquilo que eles são e daquilo que eles constituem. Agora, qual é a importância de um trabalho como este? É servir ao planeta. Servir ao planeta, porque tanto os discos solares, que têm toda a história do planeta disponível para aqueles que devem conhecê-la, e portanto saber a história do planeta quer dizer entender de uma vez por todas muitas coisas pregressas das quais deve ter feito parte. Então isto deve ser uma coisa instrutiva e sempre dentro da lei evolutiva. Então qual é a importância de um trabalho de contato com discos solares, centros planetários e retiros intraterrenos? O objetivo é você, como representante da humanidade, estar participando destas coisas. Porque a humanidade nem em sonhos pensa nisto. E que são as coisas que realmente movem o planeta. E esses centros planetários, esses discos solares, não? Esses retiros intraterrenos, estes são, na realidade, o contato consciente da humanidade e do planeta com a vida extraterrestre, com a vida cósmica, com a vida universal. São estas coisas interiores do planeta é que se relacionam com a vida universal de verdade. E não estas coisas da superfície, que são uma comunicação um pouco precária. São comunicações que dependem até de condições atmosféricas, imagina. Então, é serviço ao planeta tudo isto. Porque enquanto esta humanidade da superfície não conseguir um outro grau de interesses, um outro grau de trabalho, de vida, de serviço, o planeta vai ter que, de quando em quando, como fez na Lemúria, como fez na Atlântida, fazer uma limpeza nesta superfície, que está para acontecer. Então, é preciso que a gente tenha tudo isto como um serviço ao planeta. Nós nos instruímos para podermos servir melhor. Não nos instruirmos para ter diploma algum e nem para sermos considerados pessoas melhores. Nós nos instruirmos para aprendermos a estar neste planeta de uma forma digna, coisa que a humanidade da superfície não sabe nem o que quer dizer isto. Então nós teríamos que estar aqui de uma forma correta. Então para isso é que temos que aprender, não por ambição de saber. Agora, pode ser feito pelos vários grupos de oração, esse trabalho de contato? Veja, os grupos de oração maduros são aqueles que se reúnem para orar e ofertar esta energia para aquilo que é mais necessário. São grupos de doação, os maduros grupos de oração. Então são grupos que se reúnem para orar, se comunicar com os planos superiores, desenvolver esta energia e ofertar esta energia para aquilo que o plano evolutivo necessitar naquele momento. Isto é um grupo de oração maduro. Então, depende do grupo e da disposição deste grupo. Eu não sei se há muitas pessoas na superfície da Terra que se dispõem a sair de casa para ir a um grupo de oração, não para pedir coisas para si. São muito poucos, sabe, os que fariam isto. Muito poucos. Os que saem dos seus cômodos para irem orar, oferecendo esta oração para o universo, oferecendo essa oração para Deus. Isto é um grupo maduro. E este grupo, nessas condições, vai saber muito bem que vai ter dentro dele pessoas de diferentes graus, de diferentes níveis, não? Nem todo grupo de oração é homogêneo. Então ali há pessoas que estão praticamente aprendendo a orar. Mas para um grupo de oração existir, é preciso que pelo menos um ou dois, porque quando há um ou dois eu estou entre eles, disse a lei, não é? Então é preciso que haja pelo menos um que saiba a razão da existência daquele trabalho. Que não é um grupo para pedir coisas, mas é um grupo para orar, é um grupo para desenvolver uma energia que deve ser ofertada. E aí isto vai para onde é mais necessário. É preciso ter fé que isto é conduzido. A própria energia da oração se conduz. A própria energia da oração leva essa nossa oferta, leva para o alto. E leva isto para níveis que a nossa oração pessoal, egoísta e utilitarista não chegaria jamais. Então, um verdadeiro grupo de oração está ali reunido para desenvolver uma energia de doação e entregar esta energia para que o plano evolutivo faça o que bem entender dela. Que bem entender quer dizer que aplique aonde é mais necessário naquele momento. Vocês notam que os grupos de oração, a uma certa altura, vão se cansando. A uma certa altura vão se dissolvendo, não são fiéis, não são estáveis, em parte. E por que que acontece isto? Porque estão fazendo oração para si, fazendo pedidos para coisas utilitárias. Isto esgota, isto desvitaliza, isto não progride muito, isto não é real. Isto não é real, porque aquilo que deve chegar para nós, vai chegar. Isso está escrito no livro da nossa vida. Você não precisa orar para isto. Você vai orar para desenvolver uma energia e para doar esta energia. E é o plano evolutivo que vai fazer o que quiser desta energia. Precisa que a gente amadureça certos pontos na nossa vida. Porque estamos diante de situações diante das quais teremos que ser maduros. Podemos não ser crianças. Esta é uma humanidade considerada criança. Vocês leem, os instrutores ascensionados dizem que esta humanidade é criança. E dizem uma coisa bem leve para a humanidade, hein? Uma humanidade criança. E não sei por que é tão criança. Porque nós temos milhões de anos nesse tempo planetário nosso. E temos centenas de encarnações. Hoje em dia, não tem ninguém no caminho espiritual que não tenha centenas de encarnações. E somos ainda crianças. Ainda rezamos, ainda oramos para pedir coisas. Será que Deus não sabe o que fazer de nós? Nós precisamos lembrá-lo? Você precisa estar lembrando Deus do que você precisa? O que você precisa realmente nesta encarnação? Aliás, o que nós todos precisamos nesta encarnação é termos o contato com o nosso ser interno, com o nosso ser profundo. Esta é a nossa única necessidade verdadeira e real. Todas as outras foram necessidades criadas por nós. Esta necessidade, que é a única real no nosso caso, no caso desta humanidade de superfície, que já despertou um pouco, a única necessidade nossa é ser guiado por dentro. Não tem outra necessidade além desta. Porque no momento em que nós somos guiados por dentro, nós somos levados para onde devemos estar, vamos fazer o que devemos fazer, vamos saber o que temos que saber, porque somos guiados por dentro. Então, isso é a maior necessidade. E isto que as pessoas dizem que precisam, e parece que precisam mesmo, porque tem muita gente que sofre com tanta necessidade, é porque não encontrou isto, é porque não busca isto. Então fica dependendo de uma porção de outras coisas e que não tem, às vezes, como chegar, porque ela não está alinhada com aquilo que é o seu núcleo de conhecimento kármico, inclusive. É a sua consciência interna é que sabe aonde você deve estar, o que você deve fazer, o que você deve viver, o que você deve falar. É a consciência interna que sabe disto. E se você não sabe disto, se você vive como quase todo mundo vive, como é que você não quer se dar mal a uma certa altura? Agora, as pessoas dizem, sim, mas tem tanta gente que faz tudo isso e não se dá mal. Não, não é que não se dá mal. É que ela não pode passar a vida dela inteira sofrendo. Então, isto tem que vir aos poucos, tem que vir escalonadamente. Porque ninguém aguentaria pagar o próprio karma todo numa determinada vida. Nós não temos ideia de quanto é o nosso débito kármico. O nosso débito kármico como humanidade é de um tamanho que grandes entidades, como Samana, Mahindra, grandes entidades estão estimulando centros planetários, centros intraterrenos como Aurora e outros, que estão encarregados de cuidar do alívio kármico e, em certos casos, até da transformação do karma, em certos casos. De tão importante que é nós termos consciência disto. E quão importante é nós termos, pelo menos, a ideia de onde devemos estar, o que devemos fazer, do que somos, de qual é o nosso trabalho. Agora, a humanidade da superfície nem pensa nestas coisas. Só pensa naquelas coisas que ela pensa que precisa. Tudo aquilo que ela realmente precisa são coisas que ela não tem porque errou o caminho. Porque em vez de ir para um lado, foi para outro. Em vez de viver certas coisas, viveu outras. Então, a uma certa altura, não tem nem o que precisa, porque está fora de lugar, fora de tudo. Então, a única necessidade que neste momento teríamos que realmente reconhecer é a necessidade de estarmos um pouco mais lúcidos diante da nossa realidade interna. O nosso mundo interior não vive no tempo material planetário que nós vivemos. Então, falando uma coisa destas, uma pessoa pode pensar, mas não vai dar tempo de fazer nada disso. Como que eu posso pretender? Não dá tempo. Eu nunca fiz isto, ou nunca fiz isso seriamente. Ou isto nunca foi a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida sempre foi outra, ou outras, não isso. Isso eu faço nas horas vagas, como quase todo mundo, vocês sabem. Faço isso nas horas vagas, quando muito, 15 minutos para fazer isso por dia. Quando faz? Então, isto que é a prioridade da vida e que nós não reconhecemos, isso como faz parte do nosso conhecimento interno, faz parte da nossa vida interior, interna, não está nesse mesmo tempo do relógio. Se isto fosse no tempo material que acontecesse, não dava mesmo mais tempo. Não estaria nem falando disto aqui. Mas isso está num outro tempo. Isso está no eterno presente. Isso está na eternidade. Eternidade não tem dia, não tem hora, não tem séculos, não tem tempo que passa. Eternidade é um estado de consciência no qual você entra. Você começa a entrar, começa a se aproximar do que se chama de eternidade. É quando você vai renunciando ao seu ego e não vai pensando em função do seu ego. Vai pensando em função do serviço, em função do divino, em função do plano evolutivo. Então vai mudando uma coisa em você. E aí você vai mudando de nível. Vai saindo desse nível mental, no melhor dos casos em que nós podemos estar, porque muita gente está ainda no emocional. Então, além desse nível mental, aonde devemos estar, tem outros níveis de consciência, tem outros planos da consciência. E lá é que a gente vai começar a entrar em um caminho real. E vocês vão fazer experiência entrando nesse caminho. Vocês vão fazer experiência que materialmente vocês vão viver no tempo do relógio. Materialmente. Porque aqui estamos num planeta material. Então você vai continuar vivendo no tempo do relógio. Mas dentro de você, você está num outro tempo. Você está num outro ritmo. E você vai ver que as coisas hoje estão acontecendo muito rápidas. E como de tempo do relógio todos nós entendemos, aquilo que antigamente levava 50, 60 anos, uma vida para acontecer, hoje pode acontecer em poucos momentos. Isto quer dizer viver em outro tempo. O que é material continua neste tempo, mas a sua vida, a sua consciência está no outro tempo. Então, você pode falar com pessoas que nunca pensaram nestas coisas. Então, no tempo material, não dá tempo. Não dá tempo nem para se organizar, no tempo material. Mas no tempo interno dela, isto é outra coisa. Ela pode virar uma chave dentro dela e ela está em outra coisa. Está em outra coisa, naquele momento. Olha, isto são realidades que nós teríamos que considerar justamente agora, antes dessa transição planetária. Porque depois da transição, quando as coisas começarem a se reconstruir ou se definirem de outra forma, é nisto que vamos estar. Então nós não estamos falando de nada distante. Olhe, se o eixo tivesse que inclinar agora, e se isto aqui desaparecesse de repente, você em seguida podia estar nesse outro tempo. Porque vai virar uma chave dentro de você. E essa experiência vai virar uma chave dentro de muita gente. Porque ninguém sabe, nem a própria pessoa, poderá saber que chave ela pode girar na hora de desencarnar. Ninguém sabe disso. Naquele último momento você pode virar uma chave. E a sua situação ser outra em seguida. Aqui, antes da partilha, trouxeram um jornal no qual se lê que na Somália, na África, as crianças estão tão fracas que não conseguem mais chorar de fome. Estão com fome, morrendo de fome, não têm forças para chorar. Isso está nos jornais. Na África não se tem mais força nem para chorar. Estamos neste mundo. Bom, no livro Aurora, que vocês conhecem, no livro Aurora se diz que certas situações, como situações de fome, são situações que são produto de procriação desenfreada. Isto não quer dizer só com a África. Nós estamos falando isto a propósito da África. Mas a miséria, a fome e esta situação acontece até aqui, muito perto de nós, neste mesmo país, nesta mesma nação. Então, está se falando de tudo, de uma situação planetária. E aqui no livro Aurora, porque Aurora está neste momento já tratando abertamente da transição da Terra. E Aurora, como centro intraterreno, e como civilização interna, e como instrução, Aurora está tratando nós todos como seres que estão se aproximando de uma transição. Então, no livro Aurora, que foi escrito há 20 anos, se diz que a fome é um produto da procriação desenfreada. Então, Quando lemos uma coisa destas que se passa na África e em outros lugares do mundo também, em muitos outros, todos nós devemos ter uma responsabilidade nisto, porque a humanidade é una. E nós, como agimos deste ponto de vista? O que será que quer dizer procriação desenfreada? Procriação desenfreada é ter aberto uma porta neste planeta para encarnarem seres que não estariam preparados para a encarnação. Agora, além disso, ainda tem os outros seres que exploram aqueles que são mais fracos. Então, nesta Terra de superfície, tem um esquema de vida onde a fome existe, onde tudo isto existe. Agora, no livro Aurora se diz: se essa procriação mudar de nível, os corpos poderão ser alimentados com essências. E aqui depois o livro vai dizendo o que é isto, não? Que essências são essas? Quais são os membros do reino vegetal que podem dar estas essências? E que isto ainda não pode ser revelado, porque a humanidade comercializaria isto. E estas coisas que vêm do alto como fórmulas para resolver coisas de fome, de saúde e de outras coisas, essas coisas não podem ser comercializadas. Então nós estamos com grandes bloqueios, como humanidade de superfície, estamos com grandes bloqueios naquilo que diz respeito à coisa social, porque a procriação foi desenfreada, e a energia, em vez de subir e cuidar de outras coisas, desceu em quase todos. E isto não pode ser revelado também, porque imagine, se fosse revelada qual é a essência que nos mantém, sem que a gente precise comer como come, imagine quanto ia custar isto, não? Quanto iria custar isto? E quem ia poder comprar isto? E tudo que vem do alto, como possam ser as soluções para problemas sociais, humanos, sanitários, para problemas de saúde, tudo que vem do alto está completamente fora de comércio. Então, se descobrissem, isto é, se nos ensinassem onde e como buscar uma essência como esta para acabar com a fome no planeta, para isso precisaria que nós fôssemos um pouco diferentes, que dessemos isso para todos e não só para quem pode comprar. Então, nós estamos num momento planetário no qual temos que virar uma chave e temos que saber como nos organizarmos para isso. E pelo que sabemos, por tudo que nos tem indicado, estaremos nos organizando para isso, abrindo mão de certas coisas, renunciando a certas coisas, nos desapegando de tudo. Porque essas coisas chegaram num grau de ilegalidade espiritual, isto chegou em um grau de ilegalidade espiritual que nós teríamos que abrir mão de tudo internamente. E depois deixar que o nosso eu interno, que o nosso ser interno, deixar que a nossa essência divina tome conta da nossa vida. Mas como a nossa essência divina pode tomar conta da nossa vida se nós estamos apegados e ligados a tudo aquilo que não é ela? Nós estamos ligados, coligados, atados, compromissados, até por contratos, em cartório, com tudo aquilo que é o oposto da essência divina em nós. Desculpem, sabe? Eu estou falando isto para ajudar vocês a refletirem, para ajudar vocês a fazerem um exame de consciência, porque todos nós temos que fazer esse exame de consciência, todos nós. Ninguém é santo e todos têm o seu próprio apego. E aqui não tem apego melhor e nem apego pior. E não tem apego mais ou menos. Apego é apego. Compreende? E se nós renunciamos, se nós abrimos mão, se nós cortamos tudo aquilo que não é, se nós cortamos isto, de uma certa forma e num certo nível de consciência, nós nos tornamos mais leves. E nos tornando mais leves, é muito mais provável que a gente, como consciência, porque estamos sempre falando de consciência, não estamos falando de corpos, nós nos tornamos muito mais leves e, como consciência, emergiremos desse estado de caos, que realmente vai ficar feio. E aqui é a consciência que tem que se levantar disto. E nenhuma consciência se levanta de coisa alguma, senão corta com as coisas que aprendem lá embaixo. De forma que nós estamos falando uma coisa, a coisa mais prática deste mundo neste momento. Aqui tem uma pergunta assim: devemos estocar mantimentos durante essas crises? Estocar mantimentos? A lei é você dividir o alimento que você tem, não estocar. A lei é o contrário. A lei é você dividir o seu alimento, não estocar o alimento. Agora, claro que as mentes racionais, as economias, as leis da terra mandam sim você estocar alimentos. Principalmente se souber que certas coisas estão aí às portas, que a fome está às portas. Você vai estocar alimento? Eu não sei o que você vai fazer daquele alimento, porque aquele alimento vai te envenenar no fim. Porque a lei não é esta. Não há alimento para ninguém, você divide o teu, não estoca. Que é isso? Veja como nós somos completamente desencaminhados. Mas aqui o livro continua. Essas essências, não, que teriam que ser reveladas e que não podem, porque não podem ser comercializadas, são dádivas da criação que devem estar disponíveis para todos e não só para aqueles que podem pagar. Quer dizer, é uma coisa que não é deste mundo, uma coisa destas. Porque onde você chega, você tem que comprar. Ou aquilo você tem que vender. Assim, o sistema econômico deve passar por uma crise terminal. Porque hoje, para você fazer o que deve, você vai contra o sistema econômico, que é o que está aparentemente governando o mundo. Eu digo aparentemente, porque deve haver uma autorização do alto para o sistema econômico fazer tudo isto. E tem mesmo, porque parece que é a única forma que nós podemos aprender. Então, o sistema econômico deve passar por uma crise terminal, o que acontecerá brevemente. Isto diz o livro Aurora. Depois disso, serão abertas as informações sobre energia solar, sobre energia de Aurora, que o livro chama de Bril, energia Bril, e que nós não sabemos ainda o que é. Ainda não foi revelado completamente o que é. Agora aqui se pergunta, mas o que é que estamos buscando? O que é que estamos buscando? Será que não nos damos conta da situação do planeta? Será que não nos damos conta do que está aí? Não nos damos conta do desfecho desta situação? Então digamos que nos demos conta. E aí é o contrário do que a gente normalmente faz. Então é preciso hoje, principalmente numa reunião como esta, não se pode deixar de dizer isso muito claramente. Hoje, você precisa fazer uma entrega ao seu eu superior, ao seu eu interno. Você tem que fazer uma entrega lá para o seu eu profundo, como você nunca fez. Hoje, é preciso uma entrega verdadeira, mas uma entrega que não queira segurar coisa alguma da nossa personalidade, do nosso ego e da nossa alma, de tudo. Olha, hoje existem mônadas, existem espíritos dentro de nós. Existem espíritos hoje que estão realmente para tudo. o que for positivo. Agora, nós, no nível em que vivemos, temos livre-arbítrio. No nível mental em que nós vivemos, temos livre-arbítrio. E nenhum espírito de luz vai fazer uma coisa destas, de nos obrigar a fazer algo que nós não estamos preparados para fazer. E depois, o que vão fazer com gente que se entregou, mas que não está entregue? O que vai fazer com isto? Nada. E se diz isto porque nisso tem também o seu lado bem material. Porque durante essa transição, nós estamos informados que muitos de nós vão ser retirados. Vão ser retirados. Vão ser resgatados. Alguns. E outros vão-se embora de outro jeito. E isto que vai nos resgatar, isto que está já presente na Terra, resgatando almas, resgatando almas, e que em certos momentos vão ter também que resgatar corpos, isto está dentro de certas leis. E ninguém vai ser resgatado daqui, nessas condições, nenhuma alma e nenhum corpo vai ser resgatado se não quiser. E um apego aqui embaixo é peso suficiente para não poder ser levantado. Bem, o pensamento do dia de hoje foi feito sob medida para isto aqui. Não se pode mensurar superficialmente o que uma verdadeira aspiração desencadeia. Isto é, você não pode medir aquilo que a sua aspiração pode desencadear. Então, se nós conseguirmos realmente aspirar por algo que não é aspiração desta humanidade material, se você conseguir aspirar por algo que não seja isto, não se pode medir o que esta aspiração pode desencadear. E nós temos uma instrução que diz o seguinte: que nos centros planetários, ou naquilo que se chama de comunidades-luz, pode-se criar um tal clima, nesse sentido, um tal clima nesta transfiguração da nossa consciência, que essas comunidades podem se tornar invisíveis. Isto diz tudo. Não é que elas vão se desintegrar, não. Elas vão prosseguir até quando tiver que prosseguir. Mas há quem não a veja. Há quem não a veja. E eu uma vez tinha feito algumas perguntas a respeito disso. E tive confirmações. E vi que havia pessoas que estavam procurando Figueira, que passavam aí pela estrada, essa estrada da qual antigamente se via a Casa do Pátio, hoje não se vê mais, porque a gente a protegeu com eucaliptos. Então não se vê mais a Casa do Pátio lá da estrada. Os eucaliptos cresceram e preservaram a casa. Mas naquele tempo a casa era visível. E havia gente que passava por lá e que mesmo olhando para cá não via a casa. Alguns casos desse apareceram. Eu passei, andei, fui, voltei, não vi esta casa. Aí eu vi que a coisa estava acontecendo. Então, é imprevisível, imprevisível o que a nossa aspiração pode desencadear. E aqui tem uma pergunta a respeito dos alimentos de novo. As pessoas ficaram muito impressionadas com essa questão do alimento quando se falou na transição da Terra. Como guardar comida? E aqui nós temos umas instruções e uma delas diz o seguinte: não importa que frutos colheis, importa que sejam repartidos. Não importa que frutos colheis, importa que sejam repartidos. Isto não são só frutos materiais. Tudo que você colhe, inclusive em matéria de informação, em matéria de conhecimento, tudo que você colhe em matéria de melhorar a você mesmo, isto tudo não é para você, isso não é para nós. Digamos que você receba graças do alto, a graça de compreender certas coisas. Isto é uma graça, hein, nesta humanidade. A graça de ter compreendido certas coisas. Isso não é para ficar para você. Você tem que repartir esta graça. Você tem que agir como alguém que foi agraciado. Você tem que mudar de expressão. Se você recebeu uma graça, você tem que fazer uma mudança tal com aquela graça que você tem que repartir isto com os outros. Você tem que irradiar o que você recebeu, de alguma forma. Então não importa que frutos colheis, mas que sejam repartidos. Isto tem um sentido muito mais amplo do que estar guardando coisas materiais e não repartir. Isto aqui tem um sentido muito mais amplo. E mesmo que a uma certa altura você se reconheça como um ser agraciado e fica conhecendo uma certa alegria, os outros que estão na situação em que estão necessitam desta alegria, necessitam disto que você recebeu. Olhe, nesta transição da Terra, nesses momentos que nós não sabemos como serão, porque mesmo que tenhamos já passados por eles, não nos lembramos, porque faz muito tempo. A última vez foi na Atlântida, a penúltima foi na Lemúria. E muitos de nós somos lemurianos. E outros são atlantes até hoje, porque são emotivos até hoje. Então, nós já passamos por essas experiências, mas não nos lembramos. Não nos lembramos. E não teríamos que ser pegos de surpresa. Hoje, já temos uma mente que pode compreender certas coisas, já temos uma alma, já temos um ser interior que, a duras penas, conseguiu pelo menos nos pôr no caminho, agora já estamos no caminho. E a mente não é mais a mesma. A mente foi muito trabalhada. Os raios, as energias de raios que trabalharam esta raça mental que está aqui na superfície do planeta, os raios que trabalharam a mente destas criaturas são realmente heróicos, heróicos. E hoje nós temos já uma mente que pode compreender estas coisas, nem que seja por alto. Porque se nós compreendêssemos um pouquinho menos por alto, se nós compreendêssemos realmente um pouco mais, estaríamos nos perguntando, bom, o que devo fazer? Não poderia estar estagnado na situação em que está. Estaria procurando o que fazer. E os irmãos maiores, as hierarquias, estão nos dizendo há muito tempo que teríamos que orar. Orar é um palavrão para as pessoas racionais, em geral. Para certas mentes. Mas é o que se tem que fazer. Não há outra coisa neste momento que fazer. E nós estamos estimulando isso de todas as formas. Isso já foi dito em vários livros, em vários momentos, mas nunca desta forma como está sendo dito ultimamente. Porque realmente temos que, acho que, aceitar esta sugestão da hierarquia. Porque se houvesse outra coisa mais efetiva do que isto, pode estar certo que eles teriam revelado. Mas para dizer, hoje só resta orar, é porque realmente só resta orar. Está claro isso? Está claro. E para orar, basta que a gente queira e basta que a gente se volte para os níveis mais altos da nossa consciência, se dirija para lá, fale com o nosso nível mais alto, fale com a sua alma, converse com seu espírito, converse com os irmãos maiores, e muitas mentes dirão, como vou conversar com os meus maiores? Eu não os escuto, não sei se eles estão me ouvindo. Os nossos irmãos maiores nos conhecem profundamente E antes de você começar a orar, eles já estão sabendo que você vai orar. Agora, por que que nos pedem oração? Será que eles estão precisando de oração? Eles não precisam de oração alguma nossa. Eles nos pedem oração porque esta é a nossa forma de pressão. Oração é uma forma de pressão. E nós temos que fazer alguma pressão, temos que tomar alguma atitude para podermos nos elevar do grau em que estamos, do grau material em que estamos afundados. De forma que quando Mahindra, Akiuk, quando Samana dizem orem, 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 só resta orar, eles não precisam da nossa oração. Isso não é para eles. Você ora para Samana, você ora para Akiuk, você ora para Mahindra, porque você precisa disso. Você precisa ir na direção deles, para eles poderem também te atrair. Não que eles precisem. Nós é que precisamos. Porque pode haver aí um mal entendido, sabe? Eles não precisam. Ninguém precisa das nossas orações. Só as almas que estão perdidas precisam. Mas esses que estão dizendo só resta orar, eles não precisam. Eles estão dizendo isto por puro amor. Estão dizendo isto porque são assim. E mais, hein? Nos dizem só resta orar e não é que estejam esperando que a gente ore, não. Eles dizem só resta orar e nos entregam isto. Agora, quando nós realmente oramos, quando nós realmente conseguimos orar, você se dispõe a orar e quando isto acontece, e acontece se você quiser orar, basta querer orar. Não está fazendo isso formalmente, mecanicamente. Isso não adianta nada. Adianta para disciplinar um pouco o seu corpo, para nada mais. Então, se você está orando realmente, você vai sentir uma diferença em você, uma diferença enorme em você. E você observa se uma pessoa ora ou se não ora. Porque se uma pessoa realmente começa a orar, as mudanças que ela faz são visíveis, visíveis. Em termos de mudança mesmo na sua energia, na sua forma de ser, na sua forma de estar na vida, na sua forma de não estar preocupada. Porque, assim como tantas outras leis, se nós seguimos esta lei de que devemos nos erguer de onde estamos, se nós estamos nesta lei, está tudo bem. Não há por que se preocupar. Agora, quando a gente acha que mesmo estando orando, continua preocupado, é porque não está orando direito. Então aí trabalhe isto, fique-se trabalhando, porque quando nós estivermos realmente orando, as preocupações se despedem de nós, todas, todas. Enquanto há preocupação, não há oração, não há oração feita. E acho que nós já temos idade suficiente, já temos experiência terrestre suficiente para aspirar por outro nível, para aspirar para um outro estado de consciência. Esse é o trabalho de hoje. Não é ficar estocando alimento, nem se preocupar com o que vai acontecer. Você está em outra coisa. Você está vivendo outra coisa. E quando você começa a experimentar, começa a entrar nesse outro tempo interno, você precisa ficar atento para não esquecer que dia é hoje. Precisa se esforçar um pouco para saber que hoje é quarta-feira. É nisso que se teria que chegar. Para chegar nisso, não precisa desencarnar, não precisa ser santo, não precisa ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Hoje se trata disso. Mas precisa uma decisão, precisa uma entrega real, de verdade. A energia nos ajudará nisso, se nós quisermos. Vai nos ajudar.